Atitude CBN Diário. Você sabe que o propósito aqui do programa é tratar de assuntos que são relevantes ao ouvinte da Grande Florianópolis. Há um hiato, né, no preenchimento de vagas do antigo programa Mais Médicos, que agora terá outra marca, né? Mudou o governo, mudou o modelo do governo, né? do programa, não vai existir mais o Mais Médicos. O governo batizou agora um novo programa de levar médico à população que mais necessita, em especial nas regiões mais ribeirinhas do nosso Brasil. É o programa Médicos pelo Brasil. Bom, esse vai ser o nosso ponto de partida aqui no estúdio CBN Diário, porque nós temos aqui, até pouco tempo, não sei se já preencheu, mas ficou muito tempo sem preencher. Vou trazer um exemplo aqui, um exemplo de Florianópolis, hein? Que é filé mignon. Imagina, se já havia dificuldade em Florianópolis, imagina pelo interior do estado, nos rincões da Amazônia e por aí vai. Pois bem, posto de saúde da Caeira, prefeitura com dinheiro em caixa, querendo contratar e tal, não conseguia fazer com que houvesse interesse em médico trabalhar lá na Caeira, na Barra, na Caeira, lá no extremo sul da ilha de Santa Catarina, na Barra do Sul. Agora é o seguinte, era um médico cubano que lá trabalhava. Aí com a saída dos cubanos, aquela vaga lá ficou em aberto, né? O próprio secretário, doutor Paraná, disse, olha, não tem médico interessado para trabalhar lá. Talvez agora já tenham preenchido, mas até a última informação que nós buscamos na prefeitura, a situação era essa. Bom, e agora mudou o modelo. O modelo é o programa Médicos pelo Brasil, com abertura de 18 mil vagas e um plano de carreira para os profissionais, que podem ganhar até R$21 mil no primeiro ano de atuação. Promessa de receber até R$31 mil ao longo do tempo. Bom, o Mais Médicos conseguiu levar médico onde não havia médico. Esse é um ponto. Havia crítica de que parte do salário ficava com o regime ditatorial, né, em Cuba, e que o valor era uma mixaria que ficava para o médico cubano. Isso é absolutamente condenável, só que lá na ponta tinha médico, num custo menor. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ciro Soncini, que é presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas. E as entidades médicas, imagino, estão aprovando, né, a novidade divulgada pelo governo federal, porque vai na linha do plano de carreira, com melhor remuneração e por aí vai. Teremos, enfim, doutor Ciro, as vagas preenchidas onde hoje estão desocupadas em Santa Catarina, nesse novo programa, no entendimento do senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes. Muito bom conversar consigo, que é um formador de opinião muito importante em nosso estado. Temos reunião hoje à noite do COSEMESC, o Conselho das Entidades Médicas, em que, com toda certeza, aprovaremos um documento, uma nota, em apoio ao novo programa. Por ver no novo programa uma série de vantagens para a comunidade e para os médicos também. A expectativa que temos é que a partir do ano que vem, quando as vagas começarem a ser preenchidas, que elas se dê por inteiro e que todas as comunidades tenham o médico lá estabelecido. Quando o meu amigo Renato Igor faz a provocação dizendo de que nós tínhamos médicos do Mais Médicos e saíram, não eram médicos, com exceção dos brasileiros com CRM, que assumiram no final do ano passado, os outros não são médicos. Nós teremos, pela primeira vez, médicos de verdade, espero, em todos os rincões brasileiros. Até porque, falasse bem também, Renato, sobre a problemática da Caieira aqui no sul da ilha, era inadmissível, nós brigávamos, você ter intercambistas a um custo alto para o governo federal na capital do estado, ou em Tubarão, ou em Joinville, ou em Blumenau. Esse programa novo acerta, inclusive, nisso. São regiões remotas, distantes, com IDHs baixos e com a necessária contrapartida financeira para que seja atraente, além das condições de trabalho que deverão haver. Bom, gestão é gestão. Implantou o programa. No ano que vem, percebeu que as vagas não foram ocupadas ou num número muito pequeno, cabe gestão, cabe ver o que precisa fazer, modificar, interagir com a sociedade. Mas até já nessa primeira intervenção, dizendo que nós formamos em torno de 30 mil médicos ano. A residência acolhe 18 mil. Certamente há médicos que terão aonde procurar trabalho com segurança, com contratação formal, sem ser levar calote de prefeito, em regiões carentes. Então, nós achamos que haverá resposta, mas também não temos essa certeza. O futuro dirá. E se não acontecer ter médicos naqueles locais, como eventualmente não ter na Caieira, cabe ao gestor criar condição para que algum médico queira ir para Caieira ou queira ir para a Amazônia. Ele talvez não possa ter uma remuneração igual àquele que trabalha aqui no centro de Florianópolis. Tem que achar soluções. E a gestão é isso. Mas nós, entidades médicas, deveremos hoje emitir uma nota em aprovação a essa iniciativa.
Há uma expectativa também, doutor Ciro, com relação às vagas aqui em Santa Catarina, né? Porque esse novo programa, ele prevê um número superior àquelas vagas do Mais Médicos, né? Hoje nós temos 571 vagas, né, do Mais Médicos em Santa Catarina. Esse novo programa prevê 719 vagas. Quer dizer, esse dado é positivo, né?
Olha, e não só isso. Houve a sensibilidade do ministro da Saúde em não encerrar o Mais Médicos, e fez muito bem. Haveria, certamente, dificuldades para muitas comunidades que já têm um médico atendendo. Então, as duas situações, os dois programas coexistirão. Então, com muito bom senso, à medida que for avançando numa área, a outra vai acabando o contrato do bolsista e vai se encerrando e vai migrando para outro. Então, é uma iniciativa. Dizer que está tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, o futuro dirá. Mas se alguma coisa não estiver muito adequada, isso se chama gestão. Para isso as pessoas estarão sentadas nas cadeiras para tomar atitude, fazer frente ao que vem. Mas a largada, eu repito, é muito boa, muito especialmente pelo fato de que, por exemplo, a região Nordeste e Norte juntas terão mais de 50% dessas vagas. É onde precisa mais. Santa Catarina ainda terá 700, ótimo, mas nós temos que colocá-los em regiões em que a necessidade se faça muito presente. Na capital, pelo amor de Deus, chega.
Chega?
Chega. Cabe a Prefeitura de Florianópolis dar resposta. Como vem dando?
Uhum.
Nós temos aqui uma saúde pública de excelente qualidade, graças aos médicos, aos enfermeiros e graças aos gestores que têm que passar. Eles não, mesmo pegando mais médicos há um tempo atrás, eles não demitiram médico nenhum.
Sim.
Mas nesse estado inteiro, inúmeras prefeituras demitiram os médicos porque, olha, quem paga agora é o governo federal, o intercambista,
claro.
Eu vou economizar.
Sim.
Então, agora, aos prefeitos que demitiram, vão ter que contratar aqueles que estiverem fora desse programa. Então, Florianópolis respondeu e muito bem. É o que todos têm que fazer.
Sim.
Respondam à demanda da sua comunidade, arrecadam impostos para isso.
Inclusive, né, doutor Ciro, uma das razões né, nas quais os prefeitos tanto elogiam mais médicos, né, é que a conta é paga pelo governo federal, né, e não é uma responsabilidade que sai do caixa da prefeitura, né?
E aí, evidentemente, não cabe agora ao nosso presidente da FENAM, da FECAM, que é o prefeito de Tubarão, Ponticelli, não perceber esse fato. É claro que os municípios têm dificuldades e nós entendemos que tem que ter mais recurso no município, no estado, do que em Brasília. Perfeito. É uma luta deles, é ótima. Mas não ficaram tristes nem choraram quando mandaram o médico embora, aceitando mais médicos. Então, é uma mudança. É um começo, é um primeiro degrau. Nós vamos acompanhar, tentando corrigir eventuais desvios, mas na largada é muito bom. Acho que vai cumprir e suprir uma lacuna histórica da gente deixar os médicos formados apenas nos grandes centros.
Uhum.
E não, nós temos que deslocá-los com contrato, com com um processo seletivo adequado, com especialização em curso, remuneração, tudo adequado, começando pelas regiões mais carentes. Nós apoiamos muito essa tese.
Sim, doutor Ciro, queria saber, mudando de assunto, temos aí já meio ano de governo, né? Primeiro semestre vencido do governo Carlos Moisés da Silva. Na área da saúde pública, mudou? Quais são os relatos que o senhor escuta aí dos seus pares, dos seus associados, seus colegas de trabalho, médicos que atuam na rede pública estadual? Eu tenho escutado muito, né, de que se buscou economia, se conseguiu economia, se qualificando, né, os contratos, buscando contratações diretas, sem intermediários. O caso emblemático, o próprio governador Carlos Moisés da Silva cita a questão do oxigênio nos hospitais, o quanto que se economizou, enfim. Agora, lá na ponta, para o paciente mudou?
Olha, é triste dizer que é um pouco cedo, que nós já estamos com 8 meses... E, na verdade, a gente tem que entender que de dezembro para janeiro, a vida das pessoas continuou. O calendário e o dia de posse de A ou de B é apenas uma convenção. Então, nós continuamos aqui no Estado com dificuldade. O fato de gerar economia em alguns programas, melhorar a gestão nisso ou naquilo, isso tudo é muito bem-vindo. Perfeito. Mas o governo tinha até pouco, eu não sei se ainda, e o próprio secretário da Saúde também, a intenção de mudar a gestão e, com a mudança da gestão, resolver os problemas existentes. Nós temos batido na tecla desde sempre. É financiamento também. A questão não é apenas gestão. Porque todos que lá estiveram, como secretários, adjuntos e titulares da condução da saúde, então ninguém pensou, ninguém raciocinou, ninguém fez nada de bom nunca. Não. Empenharam-se, fizeram, adotaram medidas que agora outras podem ser também adotadas, mas a queixa sempre foi grande, financiamentos. E o que dizer do governo nesse quesito? Vai mal. Não quer aplicar os 15% devidos da emenda colocada pela Assembleia e que, se é inconstitucional, nada impede que o governador viesse dizer: vou aplicar os 15% no mínimo. Não quer aplicar o duodécimo, a certeza de que todo mês teremos 12% no mínimo, agora 15%, na área da saúde. E aí fica aquela coisa, não aplica no primeiro semestre, no final do ano de afogadilho tenta alcançar o volume que precisa. Filantrópicos, fez um acordo que depois desdisse, está tentando agora achar uma outra saída. É um governo que, no aspecto do financiamento e de seus compromissos, não tem sido favorável à saúde. Evidente, são 8 meses, vamos dar tempo, vamos acompanhar. Mas a sociedade e nós não começamos a viver em janeiro. As coisas prosseguem. As deficiências, notícias de lá e de cá, e os colegas nos passam, continuam. Do ponto de vista de certos medicamentos, certos procedimentos, certos... Agora, por exemplo, o governo que veio para fazer mudanças e diz que a prática da política tem que ser nova, ao invés de fazer um concurso público para médicos, como está fazendo a Prefeitura de Florianópolis e a de São José, ele prorroga os contratos temporários de 24 para 48 meses, aumentando a rotatividade nas unidades, a falta de apoio residência, o colega está aqui, está aí, daqui a pouco sai. O outro técnico de enfermagem está sendo preparado, aprende a ser instrumentador, daqui a pouco sai, porque é temporário. Então, não temos tido até agora motivos para aplausos com relação à gestão da Secretaria de Estado da Saúde.
Sim, sim.
Reconhecemos e reconheceremos os pontos positivos, mas sabemos ver que há muitos pontos negativos ainda. Sim. A falta de diálogo é uma delas.
Opa,
a Secretaria da Saúde não tem conversado conosco. E não somos melhores que ninguém. Acho que também não tem conversado com os demais parceiros que representam as outras categorias na saúde. É. Isso é muito ruim.
Sim, sim. Isso é muito ruim, porque quem opera aí no dia a dia, quem está aí na atividade diária, isso que o senhor está trazendo aqui, doutor Ciro, eu já tenho recebido, inclusive, reclamações de médicos, cirurgiões, enfim, que atuam na rede pública estadual, e aí não é questão de corporativismo, é uma questão bem prática, como o senhor falou, né? É essa questão da rotatividade, que é justamente quando você está com uma equipe afinada num procedimento que é complexo, numa cirurgia... Enfim, esses inúmeros procedimentos médicos, cirúrgicos, enfim, é onde você precisa de uma equipe entrosada. Aí você leva um tempo para entrosar aquela equipe. E quando a equipe está entrosada, de repente o cara sai, vai para outra, desintegra a equipe. Isso é muito ruim, né?
É, você captou bem o espírito da coisa. Esse é o motivo da nossa crítica. Não que nós não devamos ter médicos, no caso, médicos temporários, em situações de urgência, para cobrir as deficiências do momento. A Constituição assegura isso, nós apoiamos, mas isso é temporário, em situação excepcional. Mas é a regra aqui no Estado já há muitos anos. Então, o governo veio para mudar costumes, mudar a gestão, não estamos vendo. Nós queremos ver, e a mudança passaria por isso. Você me perguntou já há algum tempo atrás se o sindicato teria alguma atitude. Estamos analisando a perspectiva de acionar algum órgão no Ministério Público, alguém, por essa burla de realização de concurso.
Sim.
Então, nós estamos analisando, semana agora devemos ter uma posição. Se apenas vamos ficar reclamando ou se nós vamos avançar e pedir que outros interlocutores na sociedade, né, magistratura, promotoria, manifestem a respeito dessa situação. Relembro, falei ainda há pouco, Florianópolis está fazendo um concurso, inclusive para médicos. São José também. Eles estão pensando em ter pessoas habilitadas e perenes na sua administração.
Okay.
O governo do Estado, que muito fala em gestão, está repetindo o passado.
Doutor Ciro, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde.
Sempre à disposição. O COSEMESC hoje definindo pelo apoio com uma nota. Vai ser enviada ao Renato Igor e a todos os interlocutores, gostaríamos que fosse divulgado.
Sem dúvida.
Um grande abraço.
Sem dúvida será. Muito obrigado, um abraço para o senhor. 2:24.